subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Isso. Já fizeram uma oração, então estamos abençoados. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. O texto começa dizendo: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a entrar no barco. A minha Bíblia está compeliu. Tem alguém que não está escrito compeliu? Levante sua mão e leia. Ordenou. Insistiu. Obrigou. Eu não sei qual tradução vocês têm na mão. Eu só sei que todas elas significam a mesma coisa. Os discípulos não estavam a fim de entrar. Porque senão ele não precisava obrigar. Ele falava: vamos embora, gente. O texto diz que ele obrigou, insistiu, mandou, determinou, compeliu. Vamos no barco. Ah, no barco. No barco. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Entra. Vou entrar por último, igual Noé. Entra os animais primeiro. Todo mundo nesse barco. O discípulo tinha inúmeros motivos para não querer entrar naquele barco. E o primeiro deles qual era? A última vez que estiveram num barco com ele, quase que o barco afundou. E pior, da outra vez Jesus estava com eles. Dessa vez Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Depois como, se tinha um barco só? O discípulo falou: ele vai não, hein? Por isso que ele está obrigando a gente a ir, está vendo? Da outra vez ele falou: querem passar? Dessa vez ele falou: para dentro. Entraram no barquinho e foram embora. E Jesus, por eles, Jesus ficou. Disse: eu vou despedir a multidão, tirar as fotos, essas coisas. Pode ir. E lá foram eles. O texto diz que o vento era com... Eles estão obedecendo? Sim ou não? Tem alguma coisa de errado, gente. Eles estão obedecendo, então. Jesus tem autoridade sobre vento e mar? Foi ele que mandou eles irem. Então por que que Jesus manda os caras ir, eles obedecem e o vento sopra contra? Porque é na adversidade que nós crescemos. Eu acho, inclusive, que o fracasso é a mãe do sucesso. É. Se você não desistir, você vai alcançar. É ou não é? O vento soprando contrário, o discípulo aí mandou a gente para lá, o vento quer levar a gente para cá. E ele não está aqui para repreender o vento. Era para alguém levantar e falar: vento, cala essa boca! Se o vento falar: não cala, ele diz: você obedeceu o meu senhor, por que que não vai me obedecer? Eu volto lá e falo com ele que você não quer me obedecer. Só que Jesus disse: vão vocês que eu vou depois, mas não disse que horas ia. Porque ele falou que vai voltar, mas não falou quando. Desde que eu sou garotinho, estão falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tsunami, pai contra mãe. Oh meu Deus, ele está voltando. E até hoje... Mas eu aprendi que isso não é muito relevante. a hora que ele vai voltar. Se é hoje, amanhã, de madrugada, o relevante é que eu e você precisamos estar prontos. A hora que vai acontecer não é expressiva, porque nós temos que estar preparados para qualquer momento. É ou não é? Estou dormindo, Jesus voltou, estou dentro. Estou fazendo amor com minha mulher, Jesus voltou, também vou. Se ela quiser, ela vai comigo, senão fica lá, sozinha. Não é importante, não. O expressivo é, a minha vida tem que estar no altar. Sem santificação, ninguém verá Deus. É assim que funciona. Tem que estar preparado. Jesus disse, vão vocês que eu vou depois. Eu imagino o discípulo falando, o mar virou, hein, gente, a onda querendo entrar. Ele bem falou que vinha, né? Mas como? Ninguém vai trazer ele no mar desse jeito, não? Escureceu, cadê ele? Um olhando para o outro, nem todo mundo era pescador. Mateus era cobrador de imposto. Não sei nem se ele sabia nadar. Um olhando para o outro. E quando a adrenalina entra na veia, cada um por si. Esse dia eu fui pescar com um primo, o mar virou, ele pegou o colete dele, o meu e a tampa do isopor. Falei, você vai afundar de tanta coisa que você tem para flutuar. Então eu imagino Pedro com a cumbuquinha, a água entrando e ele jogando a água para fora. Era o homem da energia. João não era o homem da energia, era o homem da oração. Jeová Jirê, não posso morrer não. É ou não é? Natanael era o exigente, deve ter pensado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. Judas Iscariotes era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo, hein, gente? Tomé era o incrédulo, Tomé deve ter pensado o quê? Falei para a gente, não vim, é ou não é? Filipe era o evangelista, não era o evangelista, que era o outro Filipe, mas foi ele que chamou Natanael. Filipe deve ter falado, não posso morrer não, gente, tem muita gente para chamar ainda. Só chamei um. André era o brincalhão, André era aquele que estava de olho no lanchinho do garoto, na multiplicação dos pães, lembra? Que André estava afim de comer, falou com Jesus, tem um garotinho aí com 5 pães e 2 peixes. Nós somos 12, nós tomamos dele, é ou não é verdade? Jesus é que foi na brincadeira de André e criou na Palestina o primeiro McFish da história. O sanduíche de pão com peixe, não foi o McDonald's. Todo mundo vivendo aquela confusão, aquele conflito com a tempestade. Tudo escuro, medo. Quarta vigília, tu sabe que hora é a quarta vigília? Tu deve estar pensando, pastor, eu não sei nem que horas é a primeira. A primeira começa às 18, muda de 3 em 3. De 18 a 21, primeira vigília. De 21 à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. De 3 às 6, quarta vigília. Depois vem hora primeira, hora segunda, hora terceira. Ou seja, Jesus foi encontrar com o discípulo depois das 3. Tudo escuro. Adrenalina na veia. Vem Jesus andando em cima d'água. Tu acredita? Botou Isaac Newton no bolso nessa passagem. Vem ele literalmente tirando onda. Em cima d'água. Lá vem ele andando. 3 horas da manhã, tudo escuro. Quando ele se aproxima do barco, alguém do barco viu e gritou, é um fantasma! Pô, já está todo mundo com medo, cara. Vê se isso é coisa de alguém gritar. Ninguém correu, ninguém correu. Não tinha para onde correr, estava em alto mar, né? E foi aquela confusão. Fantasma, fantasma, peraí. Fantasma, 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 fantasma. E não tinha mulher não, hein? Era só homem fazendo escândalo. Fantasma, fantasma. Aí Jesus falou, calma gente, que fantasma, o que rapaz, sou eu. Aí Pedro chega na beiradinha, não dá para ver, tá bata sacudindo, tudo escuro. Aí, ao senhor mesmo, ele nem tem certeza. Aí falou, aí, se é o senhor, manda eu ir aí. Pedro bebeu. Qual era o local mais seguro nessa ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Lógico! E esse é o problema. Nós queremos viver e ver a glória de Deus, mas não queremos sair do barco. Entendeu? Você quer viver a glória de Deus? Ela não está no conforto da mesmice, mas no confronto de fazer algo que você nunca fez. O milagre está lá fora, você quer ficar no conforto. Então, no conforto, viva uma vida medíocre, porque milagre tem que ir lá fora buscar, meu irmão. Pedro falou, eu quero ir aí fora, me manda andar sobre as águas. Ele era sócio do Tiago e do João no barco. O que, que o Tiago e o João devem ter pensado? Deixa ele ir. Ele não quer ir? Então deixa. Se ele morrer, é menos um na sociedade. Eu aprendi uma coisa, gente. Quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada de novo detesta ver você fazendo. Quem não vence detesta ver você vencendo. Eu imagino Pedro. Pedro falou, eu quero ir aí. O que, que Jesus falou? Pedro! Que é isso, Pedro? Vim aqui para andar em cima d'água, tem que ter uma técnica milenar. E só eu detenho tal conhecimento de andar sobre as águas. Foi isso que Jesus falou para Pedro? O que, que ele falou para Pedro? Vem, camarada. Tu está afim de andar sobre as águas? Eu vou financiar seu sonho. Sai do barco e anda sobre as águas. Você quer vir aqui? Você quer viver o sobrenatural? Fale com ele, pois ele pode financiar o sobrenatural para você. Ou você quer ficar dentro do barco dizendo, nossa, que perigo. Eu não ia. Ué? Jesus falou, Pedrão, pare aí. Pode vir. Pedro sai do barco, gente. Pedro sai do barco. Tinha uma coisa que Pedro sabia, é que afundava. E o pessoal olhando, 11. E Pedro, o pessoal falando, ei, bebeu? Ele tá doidão, hein, gente? Caramba. E Jesus está lá em pé, parado. Imagina a cena. E Pedro, quantos foram atrás dele? Porque quando Deus mandar você fazer algo diferente e Deus te der força para fazer, não espere ser ovacionado. Porque a maioria vai torcer contra, lá dentro do barco. Afunda, afunda, afunda. E Pedro sai do barco. Sai do barco para encontrar com quem? Isso. Sabe qual é a diferença desse texto? Um culto de domingo na igreja primitiva, onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dizer, gente, esta semana nós vimos um homem andando sobre, só que num culto de domingo da igreja primitiva, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer, gente, o homem que eles viram andando sou eu, porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Quem é que você quer ser? Gente, está na hora das coisas pararem de acontecer ali e começarem a acontecer aqui. Você quer viver a vida inteira contando milagres alheios? Ou você quer ter suas próprias histórias para contar? É ou não é verdade? Aí você passa por cima da nota de 100, o cara de trás grita, achei! Aí você olha. E pior, ele pega aquela nota de 100 que ele achou e junta com mais 5 que ele tem no bolso. E você não tinha nenhuma. E passou por cima e não viu. Oh, meu Deus do céu, me dá força. Gente, que o milagre está sempre acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Deus dali é o Deus daqui? O Deus dali é o Deus daqui. Então por que, que o que acontecia ali não acontece aqui? Se o Deus dali é o Deus daqui. Sabe por quê? Porque as pessoas faziam ali coisas que você não faz aqui. Porque a hora que você fizer aqui o que eles faziam ali, você vai viver aqui o que eles viviam ali. Porque Deus não muda. Quem mudou foi você. As pessoas é que mudaram. Deus continua o mesmo. Então, está na hora de sair do barco, meu irmão. Quem aqui é casada e o marido não está aqui, levante a mão. As irmãs, isso, preste atenção que eu vou falar para a senhora agora. A senhora vai chegar hoje em casa, vai pegar esse marido da senhora, vai agarrar ele, vai beijar na boca dele, vai beijar mesmo, como for, não é esse negócio de tocar animal, não é isso não. Estou falando beijo a Vera mesmo, beijar a boca, o pulmão, a alma dele. A senhora pega ele, aproxima o predador da presa e beija ele, garra ele, até ele fazer assim. E ele vai falar, que é isso, mulher? Você endoidou? Você diz, não, saí do barco. Você vai ver que você vai viver o que você nunca viveu. Sempre vivendo na mesmice, sempre vivendo, não tem milagre na mesmice. É ou não é? Pedro sai do barco, vai lá. Turma torcendo contra, andando em cima d'água. Quem é o homem que vocês ouviram falar que andou por cima d'água? Quem? Mas quem? Não, mas quem? Sem Pedro. Ninguém. Você viu? Não viu. Agora você pode ver. Você andando sobre as águas. Basta você fazer o que esses camaradas fizeram. Olha só, Pedro está andando. Só que quando ele está quase chegando, ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento. Falei, nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein, gente? Tem ninguém aqui comigo, meu Deus, o que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? Aí ele começa a afundar, porque na caminhada, se você perde o foco, já era. Quem te faz prosseguir é Jesus. Para de ficar olhando. Nossa, que problema. Nossa, caramba. Não, olha para Jesus. E os problemas vêm, ó. E você? E os problemas? E os problemas? O leão ruge, o capeta solta fogo, e aquela coisa, a sogra se mete, e essas coisas, tudo ruim, não é verdade? Se mete na vida já. E você fica olhando para Jesus. Quando você vê, você chegou lá, porque o seu alvo, você não perdeu de vista. Pedro está andando e fala, nossa, que perigo. Aí ele começa a... Note que ele está tão pertinho, gente, que ele falou, Senhor, me salva. Jesus falou, segura aqui, homem de pouca fé. Se ele é de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco quê? Segura aqui, Pedro. Ele falou, ajuda aí, que está ruim. Vamos embora, Pedro, vamos embora. Voltar para o barco, Pedro. Onde estão aqueles nós cegos lá? Vamos lá. Chegou lá, entraram os discípulos, olharam. Verdadeiramente, o Senhor, agora aqui no barco é mole de falar. Mas ninguém foi lá fora. Então sabe o que Pedro me ensina? Ousadia. Fazer o que ninguém está fazendo para viver o que ninguém está vivendo. É assim que funciona. Você não gosta do que você está vivendo? Então faça o que você nunca fez. Eu não gosto da minha vida. Você tem a vida que merece. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele. Eu não gosto da minha mulher. Você tem a mulher que merece. Você não gosta dos meus filhos. Foi você que fez junto com ela. Esse menino parece um alien, eu sei, o oitavo passageiro da sua nave, querendo te engolir. Esse dia eu falei pro meu, rapaz, às vezes eu entendo porque que tem animal que come o filhote no ninho. Ele falou, até para chamar a atenção da gente, o senhor é engraçado, hein, pai? Aí que eu fiquei com raiva mesmo, que eu tava falando sério. Mas tá na hora de você fazer o que você nunca fez. Amém? Vamos pro segundo aqui, rapidinho. Abra sua Bíblia, esse eu gosto demais. Já foi falado dele aqui, eu falei que só ia pregar o que os outros pregou. Eu não tenho vergonha não, não tenho mesmo não. Os caras falam, nossa, ele está bem falando o que os outros falou. 1 Samuel 17, 24. Gosto demais desse camarada. Amém? Pedro me fala de ousadia. Vamos aprender um pouquinho com esse garoto aqui. Achou? Isso, não achou, fica quieto só. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. Olha para mim agora, olha. Vamos falar um pouquinho do Davi? Olha só. Israel tinha um inimigo poderosíssimo, potencializado, um gigante criado na mão, aquela coisa imensa, 3 metros, 3 e 10, especialista no duelo, matador profissional. Se vivesse hoje no Rio de Janeiro, seria chamado chefe de grupo de extermínio. O cara matava mesmo, o tal do Golias, ganhou todas as lutas dele por nocaute permanente, aquela coisa imensa. Quando houve um conflito lá entre Israel e os filisteus, esse camarada grandão e campeão, o Anderson Silva lá dos filisteus, saiu assim, ó, falou: aí, ó, não vão fazer guerra, coisa nenhuma, proponho para vocês um duelo, eu, o Golias, contra um guerreiro de vocês, homem a homem. Quem perder, vira escravo do outro. Israel fez a mesma coisa que vocês estão fazendo agora. E só tinha soldado, hein? Duelo com esse gigante, não tem juízo, não. Mas vale um covarde vivo que um herói morto. Olha o tamanho desse cara, meu irmão. A mão dele, se ele errar o vácuo, derruba a gente. O que é isso, Belo Horizonte? Ou não é verdade? Olha só. Valadares, é porque eu lembrei do Tales, falei Belo Horizonte. Olha só. Que gigantão, aquela coisa. Todos os homens, diz o texto, todos estavam no mesmo barquinho, até que chega um garotinho, puxando um jumentinho com um pãozinho, um queijinho e um leitinho. Estacionou, coisa de mineiro. Estacionou o jumentinho e falou para o irmão mais velho: como é que está a guerra? Ele falou: está tudo sob controle do gigante. Os caras matam pra caramba, meu irmão. O cara, nesse exato momento em que Davi está entregando o pão e o queijo, sai o gigante. Tem algum homem aí? Todo mundo. Lá, 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 lá. Tô nem ouvindo. Deixa falar. Falar não machuca, não, malandro. O que machuca é a mão dele. Deixa falar. Falar não arranca pedaço. E o gigante: tem algum? Se tiver, cai na roda agora. Todo mundo quietinho. Quando do nada, gente, Davi falou: hã? O irmão dele falou: cala a boca, seu pretensioso, arrumando uma confusão para mim, que sou o primogênito, vou ter que te defender. Vai para casa para sentar. Ô Davi, você não arruma confusão, olha o tamanho desse cara. Davi falou: não, não é assim, não. Tô nervoso, peraí. Quem é esse incircum? Peraí. Todo mundo estava olhando para o? E Davi estava olhando para onde? Eu gosto de vocês que a ficha vai caindo devagarzinho. Tem gente que a ficha nem caiu ainda. O pessoal não sabe o que é circuncisão. Não, não é verdade? Por isso que eu não gosto dessas línguas estranhas, essas coisas assim, Ana. Essas palavras que ninguém sabe o significado. Todo mundo está olhando para o gigante, Davi está olhando para a circuncisão. Não vou falar o quê? Não, vou explicar, não, que é para não dar confusão, isso está sendo gravado, não quero mais problema do que eu já tenho com a internet. Olha. Presta, depois você lê o que é circuncisão, você vai descobrir para onde é que ele estava olhando. É na verdade. Davi olhava para a circuncisão. Circuncisão representava o quê para um homem de Israel? Aliança, promessa. O que que Davi está falando? Enquanto esses caras olham para o gigante, eu olho para a promessa. Esse camarada é um filisteu. Eu sou descendente de Abraão. Deus prometeu a Abraão que abençoaria aqueles que me abençoassem. E amaldiçoaria. Esse camarada me amaldiçoou. Ele acabou de perder a batalha. Agora, direito, você tem que conhecer o seu direito. O que Deus deixou para você. Ele olha para a circuncisão e diz: esse cara é grande, mas eu tenho promessa. Com ele está o braço da carne, comigo o Senhor dos Exércitos. Olha só! Davi então olha e diz: olhe bem, o que é que vão dar para quem matar esse homem? Nem matou ainda, já quer saber o prêmio. Coisa de pré-sal. Nem tirou o petróleo, já está gastando dinheiro, não é verdade? Olha só. Olhe bem. Alguém falou: ó, três prêmios. Tem que matar o gigante, ó. Primeiro, fica rico. Ele falou: bom negócio. Ele disse: mas tem que estar vivo. Segundo prêmio, casa com a filha do rei, vai virar príncipe. Aquela princesinha devia ser o sonho de consumo de todo garoto de Israel. Aquela japonesinha chamada Mikau. Se não era japonesa, tinha nome. Mikau é, na verdade, nome de japonesa. Terceiro prêmio, nunca mais paga IPVA, IPTU, ISS, INSS, não paga, paga nada, 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 isenta de imposto. Davi falou: pode falar para o gigante que eu rebento ele. Pode falar para o gigante que eu mato ele. O que, que o pessoal falou? Maconha. Isso é droga, lógico, o garoto fumou um bagulho do bom, tá doidão. Pense nisso. Tem lá um gigante, todo mundo tem medo do... Davi não tem medo, está dopado. Isso é crack, cocaína, metanfetamina, qualquer coisa desse tipo, droga pesada. E falou que matou. Isso aí, tá vendo? Woodstock, droga, sexo, rock and roll, essa garotada, isso que é. Nós estamos precisando de uma juventude que não tenha medo do inimigo, que não tenha medo do gigante. Uma geração que não esteja possuída por entorpecente, mas que tenha o poder e a graça de Deus dentro de si, e a consciência das promessas e da força daquele que prometeu. Era novo, mas sabia dos seus direitos. Davi diz: pode falar com o gigante que eu mato ele. Alguém falou: leva esse menino para Saul para ver se ele autoriza. Está doidinho, 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 doidinho. Chegaram lá, falaram: Saul, esse garoto aqui, tá vendo? Ele toca para você aí, né? Pois é, falou na frente de todo mundo. Mandaram ele levar uns queijos, um pão, não tinha nem que estar lá. E aí bem falou que quer encarar o gigante. E agora, Saul, quem poderá nos defender? Esse menino tá doidinho. Saul falou: Davi, deixa eu explicar uma coisa para tu. Vem cá, menino, você é músico, toca pra caramba. Mas deixa eu explicar você, presta atenção. Olha aqui, filho. O tamanho do cara. Ele é campeão, ele é matador profissional, filho. Você nunca matou ninguém. Davi falou: alto lá, Saul, alto lá. Porque estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, quando veio um leãozão para pegar uma ovelha. Eu falei: aí, leão, aqui tem pastor, meu irmão. O leão não acreditou, me encarou, eu matei o leão. Em outra ocasião, veio um ursão, e querendo pegar uma ovelha. Eu falei: aí, urso, eu já matei o leão, hein? O urso não acreditou, me encarou, eu rasguei o urso. Se esse camarada é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem foi que viu Davi matar o leão? Quem foi que viu Davi matar o urso? Porque ninguém precisa saber das suas vitórias, que Deus te dá no seu particular. Mas são as suas vitórias pessoais que fortalecem a sua fé. Quem acreditava que Deus estava com Davi? Ninguém. Só. E por que ele sabia? Porque tinha experiências com Deus. Entende? Davi disse: eu mato ele, Saul. Eu mato ele, estou falando sério. Deixa eu ir, pode deixar eu ir. Saul falou: menino, você quer me arrumar mais problema, cara. É tu que toca para me dormir. Não tem Gadernal, Lexotan, não tem nada disso. Você morre e eu ainda não durmo. Olha que coisa. Quer me arrumar mais problema. Davi disse: calma, Saul, que eu vou. Eu vou encarar esse gigante. Saul disse: então vai com Deus, meu filho. Foi um prazer ter te conhecido. Mas vai com a minha armadura. Aí Davi vestiu a armadura do Saul e falou: Saul, peraí. Não dá para eu com isso aqui não, mano. Estou igual um robô, nunca usei. Se tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante é mobilidade, possibilidade de fuga. Vou ficar igual um otário lá assim, e aí me acerta. Tirou aquela armadura, até porque a armadura de um desobediente, dissimulado, covarde, jamais serviria para um valente comprometido com Deus. Davi disse: Saul, tira isso de mim, meu filho. Passou no riacho e pegou quantas pedras? Quantas? Por que ele pegou cinco? Porque isso dava o direito a ele de errar, gente. Ele estava nervoso, leva uma pedra só. Errei. Quando você for enfrentar um problema, filho, você tem que ter um plano B, uma reserva de fé. Esse dia eu fui pregar num culto, tinha gente pendurada até na janela, e o povo canta, canta o jovem, canta as crianças, canta o dueto, canta o trio, canta não sei o que, cantou os visitantes, cantou os vizinhos, cantou os porteiros. Falei, meu Deus do céu, que hora que eu vou pregar nisso, meu Deus? Isso parece um viveiro de tanta cantoria, e canta, 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 o culto acabava às 9h15, falaram, agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Eu falei, 9h15 tem que ser poderosa mesmo. É que eu já me condicionei, quando eu estou pregando que alguém vai embora, sabe o que eu penso? Está tão bom que o pessoal for chamar os outros. Eu prefiro pensar assim, porque aí eu não me abato. É ou não? E aí eu peguei o microfone, uns bolsos desse tamanhozinho, frase de ligação, contexto, e aquelas coisas tudo hermenêutica, homem, essas coisas que a gente não sabe nem o que é, mas gosta de falar para impressionar os outros. Aí peguei a Bíblia, abri e falei, graça e paz, é um prazer. Vamos ler o texto. Acabou a luz. Acabou a luz. Pessoal, volta a luz, luz. O inimigo está furioso. Acabou a luz, mas não deu certo não, a luz voltou não. Falei, meu Deus do céu, na minha vez, esses caras cantaram pra caramba. Só um garoto cantou 4 vezes. Ficou mais tempo lá na frente que eu. Aí errei aquela pedrada que eu levei, dobrei o texto, abri num salmo, recitei de cabeça, acenderam umas velas na lateral da igreja, fiz a primeira pregação romântica minha, à luz de vela, botei Jesus como um galanteador querendo salvar as almas, nos pedindo em casamento, foi uma benção. Terminei de pregar que eu falei amém, a luz voltou, ainda cantaram 2 hinos para acabar o culto. Então você tem que ter um plano B, filho. Navi levou 5 pedrinhas, foi para lá encarar o gigante. Chegou lá aquela coisa monstruosa. O gigante olhou para Davi e falou, ah, garoto, tá pensando que eu sou algum cachorro? Você vinha comigo com essas pedrinhas. Você... Ah, garoto, menino, eu vou matar você, garoto. E não vai ter nem enterro, que eu não vou deixar te enterrar. O pessoal falou, você acabou, acabou, agora acabou, hein? Golias calmo já é perigoso, imagine nervoso. Quando Golias terminou de falar, Davi falou, ô Golias, presta atenção no serviço aqui, filho. Quem vai matar você sou eu. Você é maluco, deixa eu explicar a você como é que funciona o negócio. Olha. Você está com essas arminhas suas aí, capacete nesse cabeção seu, coraça, você está com toda essa indumentária de guerra. Eu tenho alguém aqui que você não pode enxergar, mas está comigo. E ele vai botar você na minha mão, meu irmão. Não interessa o seu tamanho, a sua fama, quem você já venceu. Hoje você encarou alguém que tem Deus. E se Deus é por nós, Davi sabia disso. E é isso que nós precisamos saber. Coragem, meu irmão, para encarar o gigante. Quando Davi falou isso, o que, que o pessoal falou? Aí, ó. Do nosso povo, pequeno, mas macho. Davi pegou aquela tiradeira, meu irmão, mas deu-lhe uma pedrada naquele cabeção, que para acabar com dor de cabeça, era caixa de paracetamol fechada, que gigantão. Tum. Aí Davi foi lá, agora a gente também ia, né? Falou, como é que é, gigante? Dá a espada aí, malhado. E aí agora, quem é o quê, de quê, pra quê, por quê? Matador, matador, matador. Olhando pros filisteus ainda, né? Aí. Olha o matador de vocês aqui, ó. Aqui, ó. Israel crescendo. Esse camarada, Davi, promoveu o maior avivamento em menor tempo. Porque o pessoal estava todo com medo, Israel. Quando viu Davi matar o gigante, o povo foi igual o baiacu. Só pro boi, sabe? E Davi pegou e falou: aí, meu irmão, tu já era. Cortou o quê do gigante? Por que ele cortou a cabeça do gigante? Você já viu alguém na rua sem perna? Já viu? Já viu sem perna? Sem dente? Sem cabelo? Sem cabeça? Isso. Porque problema não é para você arrancar os dentes dele. Porque ele corre atrás de você, manguelo. Problema você não raspa a cabeça, porque ele corre atrás de você, careca. Problema é para cortar a cabeça, eliminar o mal pela raiz. Não brinque com pecado, não brinque com problema, resolva o problema. Não resolver problema é como usar cartão de crédito, divertir demais, mas uma hora a fatura chega. Davi cortou aquele cabeção. Isso, ele se achava o tal. John Lennon também, lembra do John Lennon? John Lennon falou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Um dia John Lennon vai passar lá diante do trono branco. Quem é que vai estar lá, bem sentadinho? Olhando para o John Lennon. John Lennon passando com aquela carinha de foinha. E Jesus falou: como é que é, John? Mais popular que... Ô, meu irmão, nós temos que saber quem está conosco. Porque a hora que você descobrir quem é que está com você, você tem a ousadia de Pedro, mas a coragem de Davi. E aí o gigante diminui. É ou não é? O gigantão, oh, nossa, que homem grande. Davi olhou e disse: eu matei ele com uma pedrada. Por que que ele matou com pedrada? Porque Davi era especialista em dar pedrada. Ele andava o dia inteiro com aquela tiradeira. Você quer vencer? Seja bom naquilo que você faz, meu irmão. Seja especialista. Não vem com essa história de que está faltando emprego no Brasil. Isso é balela. Isso é mentira. O que falta é gente qualificada. É ou não é verdade? Tem qualificação para você ver se não tem gente aí. E você quer saber? São Paulo, um pedreiro ganha 5 mil. Um pedreirinho. Um auxiliar de pedreiro, um João de Barro. É ou não é verdade? Ganha quase 3 mil. Um encarregado ganha quase 10. Você imagina um engenheiro civil. E tá ruim, gente. Seja bom naquilo que você faz. Os caras falam: Cláudio, você é doido, você prega desse jeito. Porque quando eu venho aqui, eu não venho para ser melhor que ninguém. Eu venho para fazer o melhor que eu posso fazer. É só isso. Não quero ser melhor que fulano, que ciclano. Sei que tem gente aqui que faz você chorar. Choro. Até eu choro. Chega na minha vez, todo mundo ri. Ri pra caramba. Tem gente que chora: ah, eu não quero, não gosto de rir. Então quando eu estiver pregando, chora, não tem problema não. Olha lá. Puxa vida, não gosto de rir, vou chorar. Estou aqui para fazer o melhor que eu posso. É assim. Para ser hoje melhor do que eu fui ontem, é só isso. Coragem, querido. Davi entrou com aquele cabeção. E as mulheres na janela. Imagina, assim, que as mulheres bonitas. Porque mulher feia não tenta ninguém. É ou não é verdade? Aquela coisa. Que mulherão na janela olhando e falou assim: chegou o machão. Saul matou só 1000. Davi matou 10. E aquele garoto com aquele cabeção. Por quê? Porque Deus era com ele. E mais do que isso, ele sabia que Deus era com ele. O grande conflito hoje, sabe o que é? É que Deus é conosco, mas nós não sabemos que Ele é conosco. Muita gente ainda não sabe, aí fica. Não ganha nem de anão, vai ganhar de gigante. Tem gente aí perdendo um tempo atrás, muito tempo atrás. Uma irmã, na saída do culto, eu doido para ir embora, vem a irmã: pastor, você olha por mim, estou com um problemão. Pastor. Estou sofrendo. Falei: meu Deus, deve ser algum caso extremo. O que que houve, minha irmã? Falei, pastor, peraí, pastor. Eu não estou dormindo, não estou comendo. Falei, o que que foi, irmã? Pastor, eu plantei uns pezinhos de alface lá em casa. Falei, alface? Ih, caramba. O que que tem uns pés de alface, irmã? Não, pastor, aí minha casa tem muro. E eu botei até uns arames assim por cima do muro, mas minha vizinha tem uma galinha que voa. Eu acordo de manhã, pastor, ela foi lá, ciscou meu canteiro todo, pastor. Pastor, eu já falei com a vizinha, ela não deu jeito, pastor. Pastor, eu não durmo mais por causa dessa galinha, pastor. Eu já orei, pastor, já não sei mais o que eu faço. Uma galinha. Eu ali querendo ir embora, e a irmã perdendo a batalha para uma galinha. Líder do ciclo de oração. Pastor, não sei mais o que eu... A minha vontade, irmã, come a galinha. Paga a vizinha e está tudo certo. Mas não, ela chorando. E pior para ela, a galinha era um monstro. Do Jaspion, lembra? Uma vez eu assisti o Jaspion, uma galinha grandona. Deve ser aquela. Aí eu falei assim... Ela falou, o senhor ora por mim? Eu falei, para quê? Falou, Deus me dá a vitória. Eu falei, quanta galinha? Ela falou, é. Eu falei, fecha os olhos aí, irmã. Botei a mão nela e falei, Senhor, quase que eu errei. Falei, toma essa galinha, quase. Ainda bem que eu estava concentrado. Botei a mão nela e falei, Senhor, toma aquela galinha na tua mão, Senhor. Põe uma gripe do frango, põe um gogo, põe alguma coisa nessa galinha, mas eu preciso ir embora. Você está rindo, mas você também tem sua galinha. Aquela coisinha pequenininha. É uma verdade, que você potencializou. Deixa eu falar uma coisa com você. O seu e o meu Deus é maior do que todos os nossos problemas. Pare de potencializar. Pare com isso. Davi tinha coragem. Amém? O último texto. Oh, meu Deus. Abre aí. No Juízes. Rapidinho. 6. 13 a gente acaba aqui. 6:11. Já vimos a ousadia de Pedro, a coragem de Davi. Amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biresita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no? No? Isso. Olhe para mim. Gideão. Aprender duas coisas com esse camarada. Primeiro, 7 anos, os midianitas invadiam e saqueavam tudo. 7 anos. 7 anos Israel empobreceu de uma forma horrorosa. Gideão então pega o trigo. Trigo se malhava numa eira, um campo aberto para vocês aqui, na cultura brasileira, um campo para secar café. Era mais ou menos isso. Passava-se algo em cima e depois juntava-se com a pá. Lagar, um tanque pequeno, normalmente redondo, de piso inclinado, com um dreno na parte mais baixa, com o objetivo de fazer vinho, vinagre ou suco. Gideão pega o trigo e vai malhar no lagar. Ele precisava de uma eira, mas ele não pode malhar em campo aberto, porque os midianitas podem estar espionando e depois vir roubar. Ele tem duas possibilidades: ou não malhar o trigo, porque o local não é apropriado, ou malhar o trigo no lagar. Preste atenção nisso. Para ele malhar o trigo, ele precisava de quê? De uma eira. Repita comigo, eira. Mas ele está malhando o trigo no lagar. Repita, lagar. Eira representa o meu ideal, o que eu preciso. Lagar representa a minha realidade, aquilo que eu tenho. E se eu quero ser um vencedor, eu trabalho o que eu tenho para alcançar o meu ideal. Entendeu? Ele tinha o que queria? Não, mas ele tinha algo. Então ele tinha que trabalhar o que queria para alcançar o que desejava. Isso é malhar o trigo no lagar. Lagar é realidade. Ela é dura, mas é sua. Ela é difícil, mas é sua. Não a negligencie. trabalhe sua realidade e Deus te levará ao seu ideal. Eu costumo sempre brincar com isso. Eu tinha um Corsa que se apaixonou por reboque. Um Corsinha a gás, não podia ver um reboque, ele ligava o alerta sozinho. Uma vez ele parou, eu mandei rebocar, levei para a oficina, cheguei lá. Assim que ele desceu, o mecânico ligou, ele pegou. O mecânico falou, o que ele tem? Eu falei, vontade de andar de reboque. Só pode ser, porque ele não estava pegando. E andei muito tempo. Uma vez eu fui pregar lá na igreja de Cassiane. E um rapaz foi me levar no carro. Quando ele olhou meu carro, que eu parava longe, ele falou assim, falei, o que foi, meu irmão? Ele falou, esse carro é seu? Eu falei, é. Ele falou, você é pregador, rapaz, não pode andar num carro velho desse assim, não? Eu falei, você acha que isso é meu ideal, seu miserável? Isso aí é a minha? É feia, mas é? Quebra, mas é? E andei, foi muitos anos no Corsinha. Encarei minha realidade e fui chegando no meu ideal. Hoje eu posso andar no carro que eu sempre sonhei. Mas eu andei no Corsinha. Os outros rindo. Hoje eu posso. O Corsinha. Hoje não precisa nem encostar a mão, vai tudo sozinho. Hoje você pode estar numa realidade muito ruim. Muito ruim, muito, muito. Onde você olha e fala, pastor, isso não é nem realidade, isso é surreal. Trabalhe o que você tenha e alcance o que você deseja. Amém? É duro, mas é seu. Esse dinheiro, seu ninja. Você põe em cima da mesa e... Cadê o dinheiro que estava aqui, gente? Sumiu. Você pode mudar isso com fidelidade, trabalho e boa administração. É ou não é? Porque tudo põe a culpa no diabo. Gasta dinheiro igual um maluco. Compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Aí vem para a igreja, o inimigo está furioso. O devorador. Esse dia o cara falou comigo, devorador, pastor. Eu falei, meu filho, o que foi? Ele falou, meu cartão de crédito, pastor. Se eu ver a fatura, é um inimigo purinho. Falei, no próximo culto você traz sua fatura? Ele falou, o senhor vai orar? Eu falei, não, eu vou pagar tudo que o devorador comprou. Ele falou, como é que é? Eu falei, não, estou falando sério, a gente vai listar, e o que o devorador comprou, eu pago. O bode que ele comprou, as velas de 7 dias, a capa preta, o tridente, a galinha, tudinho, a ossada, põe tudo que eu vou pagar. Ele disse, pastor, o senhor é louco, o diabo não comprou nada no meu cartão. Eu falei, então traz a fatura assim mesmo, que eu vou te mostrar onde é que está o nome do devorador, lá em cima. Você vai descobrir até onde ele mora, com endereço e tudo. Não quer encarar a realidade, gente. Sua realidade, você só pode gastar 200, então você vai gastar quanto? 180, que é para economizar 20. Ah, pastor, mas meu dinheiro não dá. Não dá, sabe por quê? Porque você não gosta de trabalhar. Ou se você trabalha muito, você não é fiel, aí recebe dinheiro num salário, num saco furado. E não administra bem. Administrou bem, foi fiel e trabalhou, o dinheiro não falta. É ou não é? É assim que funciona. O botijão de gás acaba, você não tem dinheiro, você vira ele e põe a mão nele. Botijão, botijãozinho, você vai cuspir um foguinho. E aí cospe fogo, até o dinheiro chegar. Isso é fidelidade, gente. Trabalho que você tem. Agora, por último, aí para me terminar esse negócio, na hora certinho, olha só. Vou até me trazer de novo no próximo ano. Versículo 15. 6:15 de Gideão. E ele disse, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Esse Gideão. Está falando com quem? Com Deus. Deus chamou ele para liderar uma revolta. Olha o que ele está falando para Deus, ó. Imagine. Ô Senhor! O senhor não conhece eu, não? Ó, vou falar para o senhor, eu não posso liderar ninguém não, viu? A minha família é a mais pobre, ó. E eu o mais novo. Eu não tenho dinheiro nem a bênção da primogenitura. Tudo é contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não estiver pronto para vencer as limitações impostas pelas circunstâncias, você também não vai a lugar nenhum. Tudo ao seu redor, às vezes, vai te passar a seguinte informação: você não vai, mas é você que decide acreditar nisso ou não. Gideão olhou e disse: tudo é contra mim. Então eu aprendi com Pedro a ousadia, aprendo com Davi a coragem e conhecimento de promessa, aprendo com Gideão a encarar a realidade, mas agora eu preciso vencer a limitação imposta pelas circunstâncias. Se eu não conseguir romper isso, eu gosto de dar sempre esse exemplo do rapaz que foi acusado de um crime que não cometeu. Três votaram a favor e três contra, o juiz tinha que dar sentença. O juiz queria incriminá-lo, pois precisava dar satisfação à sociedade, porque o crime era um crime hediondo e o único suspeito era aquele moço. O juiz queria sair como bonzinho e disse para o rapaz: você pode se aproximar, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou escrever num papel absolvido, no outro condenado, você tira, essa vai ser a sua sentença. Só que o juiz queria condená-lo, escreveu condenado nos dois papéis. O outro ia ficar com o juiz mesmo, quem é que ia questionar? Tudo era contra o cara. Ele era negro, o único suspeito, e o juiz queria encarcerar ele. Só que ele chegou lá e ele acreditava que Deus era com ele. E ele pegou um papel, o juiz imediatamente guardou o outro, ele disse: Deus vai me livrar dessa. E o juiz pensou: não tem saída, filho. Ele diz: Deus vai me absolver, porque eu sou inocente. E o juiz pensou: se aparecer escrito absolvido aí, até eu acredito nesse Deus. Só que o rapaz falou: para que todos saibam que eu creio no meu Deus, eu não quero nem saber o que está escrito aqui. O papel. E quando ele comeu o papel, o juiz bem teve que pegar o outro. O outro estava escrito o quê? Então o que ele comeu tinha que estar escrito o quê? Ele falou: eu vou embora, rapaz, em nome de Jesus, porque Deus é comigo. Gente, repita comigo: eu vou ser ousado, eu vou ser corajoso, vou enfrentar a minha realidade e vou vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Deixa eu te dar uma notícia: você acabou de se tornar um campeão. Basta que isso não fique apenas nos seus lábios, se torne atitude. Posso ouvir um amém?
Amém.
Que Deus abençoe. Foi um grande prazer ter estado com vocês. Amém? Glória a Deus.
Quem foi abençoado através do pastor Cláudio aqui? Fica de pé toda a igreja, por favor. Eu queria fazer um pedido ao pastor Cláudio. O senhor vai fazer uma oração por esse povo. E esta graça do Senhor que está sobre a sua vida vai recair sobre as nossas vidas também. Nós herdamos a unção de quem nós admiramos. Quem admira o ministério do pastor Cláudio? Então vem aqui diante do altar agora. Venha. Vem aqui diante do altar. Em nome de Jesus.
Eu aprendi uma coisa. Quando você está vindo? Nessa vida só existe dois tipos de problema. E com todos os dois você não precisa se preocupar. O primeiro tipo de problema é aquele que tem solução. Então você não se preocupa porque ele tem solução. O segundo tipo de problema é aquele que não tem solução. Então você também não se preocupa porque ele não tem solução. É assim que funciona. Eu aprendi a fazer graça das desgraças. Brincar mesmo com tudo. As pessoas me chamam de palhaço. E esse dia eu assisti um DVD meu. Cheguei à conclusão que a turma estava certa. Mas eu quero ministrar sobre você. não uma palhaçada. Eu gosto de uma frase de Charlie Chaplin, que dizia assim: se vocês tivessem acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdade, vocês teriam ouvido verdades que eu teimo em dizer brincando. Eu venho para cá para brincar de falar a verdade, para acessar, para abrir um insight em alguns corações fechados. Por isso, não deixe que as circunstâncias ao seu redor ditem o seu comportamento. Não, vença. Seja feliz. Viva sua vida como se fosse o último dia. Uma hora você acerta. É ou não é? Brinque mesmo. Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu tinha tudo para não ser feliz, Pai. Eu tinha tudo para ser introvertido, embotado, tudo para me esconder. Mas o Senhor mudou a história da minha vida. O Senhor, como disse o teu servo, me tirou de trás das malhadas. O Senhor me deu algo que ninguém pode me dar: a paz, a alegria, a certeza de que o mal não pode me vencer. Eu quero ministrar, Senhor, uma unção de alegria e de paz sobre este povo. Um povo que muitas vezes tem necessidade financeira. Um povo que muitas vezes sofre, ó Deus, com as injustiças sociais e políticas. Um povo que sofre com a degradação da família, com o ataque e a corrupção de nossos filhos. E a nossa esperança está em Ti, Senhor. Por isso, não deixe o coração dos Teus filhos azedar. Que diante de todas as circunstâncias, possamos não conjugar o verbo sofrer, mas te adorar, te bendizer, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Não é uma palhaçada, não é algo simplesmente engraçado, é alegria, é paz, é segurança de estarmos em Tuas mãos. Eu ministro agora sobre cada um dos Teus filhos aquilo que o Senhor tem me dado: alegria, a satisfação de viver. Recebe agora, pelo poder do nome de Jesus, paz, alegria e prazer, vida em abundância, em nome